Bezat Hashem, Dafnun Dalet Tadu Ginazir. Shalom Aleichem, pessoal, olá a todos. Estamos da Dafnun Gimel Amud Bet, na 11ª linha de baixo, na última palavra da linha. Hai Ever Minamet Echidami. Estamos bem no meio de uma sugiá. Vamos revisar um pouco, por que não? A Mishnah diz: tem várias situações da empresa do falecido, não só o corpo do falecido, tem partes do corpo. E o assunto de agora é um órgão. Se um órgão do falecido que tem um volume de carne mínimo, o que significa isso? É o volume de carne que esse órgão precisaria ter para, se ele estivesse num corpo de uma pessoa viva, esse órgão continuaria vivo. Então, isso vai variar qual órgão que é. Porém, se tem um órgão desses que foi extraído de uma pessoa viva, ou um pedaço de um corpo de um falecido tem esse órgão que tem esse volume de carne, a Mishnah já diz que esse órgão impurifica como se fosse o próprio corpo do falecido. É algo tão importante do corpo de um falecido, é um órgão que tem um volume de carne, um volume funcional de carne. Então isso impurifica como se fosse o próprio corpo do falecido. Impurifica o recinto, impurifica através do contato, impurifica se a pessoa carrega. Por 7 dias essa impureza. Agora o caso é, se tem um órgão que não tem esse volume de carne, qual é a lei com relação à impureza do recinto? A Mishnah já indica que não impurifica o recinto. Porém, a questão é, será que se a pessoa vem e encosta ou carrega esse órgão, não tem esse volume de carne, será que ele se impurificou pela Torá ou não? Rebbe Yohanan disse que não. Rebbe Shlakish disse que sim. Vimos já na nossa Mishnah que, por exemplo, um pedaço de carne do falecido, um kazai, 30 gramas mais ou menos de carne, impurifica todo o recinto. Aqui esse órgão não tem esse volume de carne. Não tem esse volume de carne mínimo a ter em volta dele para ele sobreviver. Fala Rebbe Yohanan, esse órgão não impurifica pela Torá, esse órgão é irrelevante, não tem a carne que ele precisaria ter para se manter vivo num corpo vivo. Não é nada. E Rebbe Shlakish disse que sim, isso carrega a impureza do falecido pela Torá. Agora a vai explicar sobre qual caso ele se trata. Hai ever minamete hidami. Que órgão é esse? Idei be'etzem kaseura maitaba de Rabbi Yohanan. Se esse órgão contém nele um osso que tem no mínimo o volume de um grão de cevada. Porque Rabbi Yohanan diz que se a pessoa vem e encosta nisso, ele não se purifica pela Torá. Se o órgão contém um osso que tem esse volume, o órgão contém essa impureza desse osso. E a pessoa que encosta num osso de um falecido tem esse volume de um grão de cevada, no mínimo, ele se impurifica pela Torá. Se ele carrega também. Então, porque Rabbi Yohanan diria que um órgão desses que tem esse osso, então o órgão tem a mesma impureza do que o osso contido nele, e a pessoa que encostou não se impurificou pela Torá. Veidelei kaseura. E se esse órgão não tem esse osso, mas então a Rishlakish, porque Rishlakish diz que a pessoa que vem e encosta nisso está impuro pela Torá por 7 dias. Esse órgão não tem nem a carne que ele precisa para se manter vivo, não tem osso, não tem o volume de um kazai. O que é esse órgão? Pergunta a Gemara. Esse órgão é irrelevante, aparentemente. Não é um órgão funcional, não é nada. Porque Rishlakish disse que a pessoa que encostou se purifica pela Torá. E o Nazir, por exemplo. O Nazir não pode se purificar em presença do falecido. Se ele se purificou pela Torá, tem que cancelar toda a contagem que passou até agora e tem que começar a Neziru do zero depois que ele se purificar. E Shekish diz que o Nazir que encosta nesse órgão tem que começar a Neziru do zero. Porque ele se purificou pela Torá. Então isso pergunta agora por quê. Amarva Shekish. Shekish vai explicar. Leolam deleit be'etzem kaseura. Não, esse órgão não tem esse osso. Mesmo que ele não tenha esse osso, esse volume da cevada, mesmo assim, a Torá indicou que esse órgão impurifica assim através do contato e através da carga. Tumat magá e tumat masá. Detalhe como fala essa braita. Vechol ashen igal pnei asade bechalal cheref ou bemet ou beetzem adam ou bekav. Essa é a continuação do pasuk. O pasuk se trata da empresa do falecido. Várias linguagens do pasuk que a braita vai explicar. O que é o pasuk fala? Aquele que encostou sobre o campo em várias partes do falecido se impurificou. Então fala a braita, apneasade zeamail apneamet. Isso que é o pastor diz, a pessoa está sobre o campo. Por que a Torá não fala, está no campo? Está sobre o campo. Fala na Braz, que a Torá veio dizer que se a pessoa passou por cima de um corpo de um falecido, mesmo que estava céu aberto, não está num recinto fechado com teto, passou por cima, se purificou. A impureza do recinto não é só quando a pessoa está num teto com um falecido, e quando ele passa por cima ou por baixo do falecido também é, se purificou a impureza do recinto. Isso é uma coisa que o pastor veio indicar. Bahalá, o que é o halá? Ze ever mina haesh beesto lehalot aduha. Fala a braita, halá significa, vem da palavra nechlal, foi extraído. Então, aqui se trata de um órgão de uma pessoa viva, que foi extraído do corpo dele, e tem carne suficiente que esse órgão precisaria ter para se manter vivo num corpo. Esse órgão tem, foi extraído, e impurifica o recinto também. Impurifica e preso o contato à carga. Helev, o que o pastor menciona, a espada. Arezekehala, o que o pastor veio ensinar essa lei, que é uma espada ou qualquer objeto de metal que encostou num falecido, carrega a mesma intensidade de impureza do que o corpo do falecido. A pessoa que encosta no falecido está impuro por 7 dias. A pessoa que encosta num utensílio de metal que encostou no falecido também está impuro por 7 dias. O nível de impureza não cai. Se um utensílio de madeira, outro objeto, outro material encostou no falecido e alguém encostou nesse utensílio, esse utensílio não está mais encostando no falecido. A pessoa bem encostou nesse utensílio, ele não está impuro por 7 dias. Ele está impuro em preso do falecido, por um nível de impureza mais leve, está impuro até o anoitecer. Impureza rabínica. O Bemet, e aí o pastor diz o falecido, o que é, o pastor veio falar com isso, do falecido. Já sabemos que o falecido impurifica o recinto, impurifica através da magá, do contato, da carga. Ze evra nefal minamet. O que o pastor veio dizer é um órgão de um falecido que tem esse volume de carne suficiente necessário para ele se manter vivo num corpo. Esse órgão tem, impurifica todo o recinto e também a impureza de magá e massa. Ou beetzem adam, ou o osso. Em que situação o osso impurifica todo o recinto? Esse é o assunto do pasuk, a impureza do recinto. Zero batzamot, conforme essa braita, é 1/4 de um kav de ossos do falecido. Impurifica todo o recinto pela Torá. Vimos ontem que é uma grande discussão se essa realmente é a lei. Vimos que a nossa Mishnah não sustenta assim. A nossa Mishnah sustenta que meio kav, mais ou menos 700 gramas de osso, impurifica o recinto pela Torá. Essa braita se sustenta com as opiniões que discutem e falam que 1/4 de um kav, no mínimo, e impurifica tudo o recinto pela Torá também. 1/4 de um cabo de ossos do falecido. O becaver, o pastor diz, ou a pessoa encostou num túmulo. Ze kever satum, fala a braita, o túmulo é um túmulo fechado, hermeticamente. Damar Markham fala a braita, começamos num dalet em cima. Tumá bocado ve olá bocado ve oredet. O pastor vem indicar que o túmulo do falecido impurifica como se fosse o corpo do falecido. Então, se a pessoa ele passou, por exemplo, por cima de um túmulo, na lateral do túmulo, não em cima do falecido. Ele passou em cima do túmulo, não em cima do falecido, está impuro como se tivesse passado por cima do falecido. Por quê? O fala essa braia, no caso, é tumá bocat viola bocat violet. Alaha é que se o corpo do falecido está de um túmulo, por exemplo, e não tem entre o falecido e o teto do túmulo, não tem um tefar, não tem mais ou menos 10 centímetros, então é considerado tumare tzutza, a impureza está comprimida lá. E a halakha é, a natureza da impureza, é que a impureza vai atravessar o teto do túmulo e vai impurificar tudo que passa por cima do túmulo e por baixo também. Então o túmulo carrega em si a mesma impureza do que o corpo do falecido nessa situação. Se a pessoa passa por cima da lateral do túmulo, mesmo que o falecido estava do outro lado, ele se purificou, impureza dos 7 dias, pela Torá. Vindo Gabeneguia, agora continua a Gemara. O passo que se trata especificamente da impureza do contato, o que falou o passo? Então esse passo que a gente acabou de ver, menciona a impureza do recinto. Agora tem outro passo que se trata da impureza do contato ou da carga especificamente, não do recinto. Por essas palavras, tentarem como fala essa braita, galanogia be'etzem ou bechalá, ou bemet ou becaver. Isso que fala o passo que a braita traz do passo. O passo que se trata da impureza do contato, o que a braita quis dizer, o que o passo quis dizer com todos esses exemplos. Então fala a braita, be'etzem ze'etzem kasteura. Quando o pastor menciona o etzem, o osso, significa que a pessoa que encostou no osso tem no mínimo o volume de um grão de cevada, se purificou e impureza pela Torá por 7 dias. Ou bachalal, que é zechalal, ze evra nechlal minachai, ve'en bo lehalot aruha. É um órgão que foi extraído de uma pessoa viva, foi nechlal, e esse órgão não tem esse volume de carne que era mínimo para ele sobreviver num corpo, esse órgão não tem, impurifica a impureza do contato, mas não a impureza do recinto. O bemet, ou falecido, quer dizer o falecido, ze evra nechlal minamet, é um órgão que foi separado do corpo do falecido e não tem esse volume de carne também, não impurifica o recinto, mas impurifica o contato. Ou becave, ou túmulo, amarechakish fala de shakish, qual é o túmulo que só impurifica a impureza do contato? Ou a carga, zekever shirifne adibur, é um túmulo de uma pessoa que faleceu antes do recebimento da Torá. Fala a Braita que a impureza do recinto que o túmulo está só foi inovado depois do recebimento da Torá. Antes disso, as pessoas que faleceram antes do matar a Torá, o túmulo não impurifica o recinto que o túmulo está, só impurifica através do contato, a pessoa que carregou o túmulo também se impurificou. Agora, voltando ao assunto principal da sugiá. Qual é mesmo esse caso que a Breda diz, um órgão que, do corpo do falecido, impurifica só através do contato da carga, mas não impurifica o recinto? Se o órgão tem dentro dele um osso que tem no mínimo volume de um grão de cevada, esse órgão contém a impureza do osso. E já foi mencionado o Be'etzem, a pessoa que encostou no osso tem esse volume, sim, purificou pela Torá por 7 dias. Então, a pessoa que encostou num órgão que tem esse osso, encostou na mesma impureza. Então, qual é o caso que tem um órgão de um falecido que impurifica? Ela também pede ser castrado, então tem que ser que é um órgão que não tem esse osso. Então, fala de Shakish, se vê dessa braita que, uma vez que a Torá veio indicar que tem um osso, um órgão do falecido que não tem ossos, impurifica a impureza do contato da carga. Isso confirma a opinião de Reish Lakish. O que Rabbi Yochanan vai dizer? Amalach Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan vai responder, Leolam de Idbe. Isso não é explicação da Braita, não é explicação do Pasuk. O órgão que foi mencionado tem esse osso. Veimenoinian emagaol. E se o Pasuk não tem que ensinar essa lei que a pessoa que encostou no órgão que tem esse osso se impurificou por 7 dias, porque a Torá já me ensinou que a pessoa que encostou no osso tem essa lei, a pessoa que encostou no órgão que contém essa impureza também tem essa lei. O que o pastor vem ensinar é a lei da carga. E eu não ia saber que a pessoa que carregou um osso que tem esse volume, um órgão que tem esse osso, ele se impurificou por carregar, não encostou, só carregou. Isso o pastor dizer que sim, ele se impurificou por carregar também. Então, Rabbi Yochanan rebateu a pergunta de Reish Lakish. Aparentemente, a lei é como Rabbi Yochanan, que esse órgão de uma pessoa viva ou de um falecido, que não tem esse volume mínimo de carne, nem purifica nem o recinto, nem através do contato, nem através da carga. O Mazé Vashteshi e o Vashteshi Vesuter. Continua a trazer na Mishnah, o Nazi, que ele se impurificou uma dessas impurezas do falecido pela Torá. A Neziru dele foi, a contagem dos dias que passaram não valeu. Se ele recebeu, por exemplo, 30 dias de Nezirut, uma Nezirut padrão, ou mais, ele contou já tantos dias e se impurificou dessa forma, tudo que passou é irrelevante, tem que começar do zero. Porém, a Mishnah diz, mas ele se purificou em presença do falecido, tem que se purificar. Como ele se purifica? No terceiro ou no sétimo dia da purificação, ele vai no Beit HaMikdash, o Kohen vai espirrar sobre ele a água da purificação, água da fonte com cinzas da Pará do Mar. Ele vai no mikve no sétimo dia, vê solteiro, os dias que passaram são irrelevantes. E a Mishnah diz que ele só volta à contagem da Nezirut do zero depois que ele se purificar. Ele tem que fazer o sacrifício no oitavo dia da purificação dele. E vai me perguntar aos sábios, Hade ktanea citar, bashvikai, adeavida erefshemesh. O que Mishnah quis dizer? Que depois que ele se purificou, e só aí, ele começa do zero a Nezirut. Será que é depois que ele se purificou do sétimo dia? O sétimo dia da purificação, depois do falecido, ele vai no Mikve, e depois do Erev Shemesh, depois do pôr do sol, ele já começa a contagem da Nezirut, o Mano e Rabbi Eliezer, e a nossa Mishnah iria com a opinião de Rabbi Eliezer, que o Nazir já começa a contagem da Nezirut dele outra vez, mesmo antes de sacrificar os sacrifícios dele, ou Dilma Bashminika. Outra vez que a Mishnah diz é depois que ele se purificou por completo, no oitavo dia, o Mayatcheitana Tchevikorbanotav. Isso que a Mishnah diz que depois que ele se purificou, ele começa outra vez a contagem, depois que ele trouxe os sacrifícios no oitavo dia. O Maner Abanani, e a nossa Mishnah iria com a opinião da maioria dos sábios que sustentam assim. Tashma, a própria responde essa questão falando: me deitar nesse tema da linguagem da próxima Mishnah. Matril Umone Miat. A Mishnah lá fala em uma linguagem diferente. O Nazir começa imediatamente a contagem dele. A nossa Mishnah fala: depois que ele se purificar, ele começa a contagem dele. Harei Shamayachitara Tchavikurbanotav. Então, se tem essa diferença em linguagem, deve ser que a lei é diferente. E a nossa Mishnah sustenta que depois que ele se purificou por completo, depois que trouxe os sacrifícios, ele começa a contagem do zero. A nossa Mishnah vai com a maioria dos sábios, de Amin, Nezirut, Itara, Atin e Lohala. Os sábios sustentam que o Nazir só começa do zero a Nezirut no oitavo dia depois dos sacrifícios. E a lei aparentemente é com a maioria dos sábios. Começamos uma nova Mishnah. Avas chachot ve'apraot ubet apras ve'eretz ha'amim. A Mishnah cita aqui situações da impureza do falecido, porém, são impurezas do falecido pela lei rabínica, são cercas. E se o Nazir, ele se impurificou dessa forma, ele não corta o cabelo dele no sétimo dia da purificação dele, não traz os sacrifícios, não foi cancelado os dias que passaram na Nezirut dele, como a gente vai ver na frente. Quais são esses casos? Avas chachot. Chachot, a gente vê na Gemara, que é uma árvore que faz sombra, tem os galhos que fazem uma cobertura das pessoas que passam perto da árvore, e tem lá um pedaço do falecido que impurifica embaixo de um galho, e o Nazir passou embaixo desse galho, não passou em cima dessa parte do falecido, passou embaixo do galho, estava no mesmo teto do que a impureza. Fala a Mishnah, ele não se impurificou pela Torá, ele se impurificou pela lei rabínica, é uma cerca, mas pela Torá não se impurificou. Explica aqui o Rambam, que o galho não é um teto. Somente um teto, ele faz com que a impureza do falecido que está embaixo desse teto se espalhe por tudo que está embaixo desse mesmo teto. Somente um teto. Um galho não é um teto. Por quê? Porque o galho não é tão resistente quanto um teto. Você não pode colocar, às vezes você coloca em cima de um telhado, em cima de um galho. Então fala o Rambam, explicando a Mishnah, que se o Nazir passa embaixo de um galho, que tem lá embaixo desse galho também a empresa do falecido, o Nazir não está sobre embaixo de um mesmo teto com a empresa do falecido, não está num oel, então a empresa do falecido não impurifica o Nazir pela Torá, impurifica só pela lei rabínica. O Tosfot tem outra explicação dessa parte da Mishnah, quem quiser que ele explique a explicação do Tosfot pode mandar, por favor, um e-mail. É um assunto à parte. Dá praot. O que é praot? Praot é um muro que não é tão bem construído, não é tão linear, e tem pedras que se estendem além da linha do muro, fazendo um teto para as pessoas que passam perto do muro. E tem embaixo de uma dessas pedras a empresa do falecido. O Nazir passou embaixo dessa pedra. Fala Mishnah, não se purificou pela Torá. Fala Rambam, a mesma coisa, porque a pedra não é tão resistente quanto um telhado. Se a pessoa colocaria a mesma carga que ele colocaria sobre um telhado, e colocaria nessa pedra, a pedra não ia aguentar. Então não é um teto. Se não é um teto, a empresa não se espalha por tudo que está embaixo dessa pedra. Só pela lei rabínica, existe a empresa do falecido, mas não pela Torá. O Betapras. O que é um Betapras? O Betapras é um campo que tinha lá um falecido enterrado. O dono do campo não sabia disso e mandou arar o campo. E arou o corpo do falecido junto com o campo. Então pela Torá, esse campo não impurifica a empresa do falecido. Se avalia que o corpo foi triturado com o arado, mas pela lei rabínica esse campo se impurifica, porque existe um receio que tem algum pedaço do falecido que sobrou, mas é só uma empresa rabínica. O Nazir que passou por lá, ele não está impuro pela Torá. Veretz Amim, e a terra dos povos, todas as terras fora da terra de Israel impurificam a empresa do falecido. Uma lei rabínica, O costume dos Goyim antigamente era de enterrar falecidos em toda a parte, não só no cemitério. Então existia um receio que a pessoa que saiu da terra de Israel, ele se purificou, depois do falecido, vestiu um corpo lá, ele passou por cima desse corpo, enterrado. Então os sábios falaram, quer saber, toda a terra fora da terra de Israel purifica e preso do falecido na, pela lei rabínica. Na dúvida, talvez a pessoa se impurificou, os sábios falaram, uma cerca que automaticamente a pessoa se impurifica. Esse assunto vai ser explicado melhor no, amanhã, Bezat Hashem. Vá goler. Goler, conforme o Tosfot aqui, é a lápide do túmulo. Amatzevá. Vá dofek. E as pedras que sustentam a lápide impurificam pela lei rabínica o recinto que estão, mas não pela Torá. Velevita. Um revi de sangue, 86 ml de sangue, impurifica o recinto pela lei rabínica. Vimos ontem que meio luk, não um revi, que é um quarto de um luk, meio luk, dois revi, impurifica o recinto pela Torá. Menos do que isso, que tenha no mínimo um revi de sangue, impurifica o recinto pela lei rabínica. Ve'oel rova tzamut. E o recinto que tem lá, um quarto de um cabo de ossos, pela Torá isso não impurifica, conforme a nossa Mishnah. Pela lei rabínica, isso impurifica todo o recinto. E o Nazir que entrou lá não nem interrompeu a Nazir dele. Os dias que passaram não foram cancelados, porque só é uma empresa rabínica. Bequilim anogim bemet. Um utensílio que está em contato com o corpo do falecido. Esse utensílio está em contato com o corpo do falecido. O utensílio está sobre um recinto. O falecido está fora. Esse utensílio impurifica todo o recinto pela lei rabínica. Vamos ver essa lei melhor na frente. O bimet sofrou, o bimet gomrou. E um Metsurah, uma pessoa, um Nazir que ficou impuro em empresa lepra, empresa de Tzaraat, depois que o Kohen, ele diagnosticou esse Nazir como impuro em empresa lepra, definitivamente ele se impurificou. E vamos ver na frente que os dias que ele está impuro em empresa da lepra não contam como dias da Nezirut dele, mas não cancelam também os dias que passaram. Vamos pausar a contagem dos dias e depois que ele se purificar, ele vai continuar onde ele tinha parado os dias da Nezirut dele. Todos esses casos da Mishnah, o Nazir não tem que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação depois do falecido, porque ele não se purificou pela Torá, ele não tem que ter sacrifícios também, como a Mishnah vai falar, ele tem que passar pela purificação, pela lei rabínica, terceiro e sétimo dia ele vai receber a azaá da água da purificação, o espirro. Viramos a página, vem, não sou ter takotmim, os dias que passaram não foram cancelados. O matrimo monemiat. E vamos pausar a contagem da Nezirut, enquanto ele está impuro pela lei rabínica, na empresa do falecido. Porém, imediatamente depois que ele se purificou, passou o sétimo dia da purificação dele, ele foi no mikve já, passou o pôr do sol, ele já continua onde ele tinha parado, os dias que faltam da Nezirut dele. Vikurban, ele não traz um sacrifício. O Behemet Amru, e fala a Mishnah uma outra halakha, que recebemos de tradição desde Moshe Rabbeinu, falam os comentaristas aqui, Yemeazav e Azavá, um Nazir que se impurificou em empresa de Zav, a empresa do corrimento, a semente masculina. O Azavá, a mulher que era Nezirá, e ela viu sangue, não na época da menstruação, ela se impurificou em empresa de Zivá, Vimez Girosha Metzorá. E se o Nazir ficou impuro em empresa da lepra, tem dias que ele fica isolado até que o Kohen diagnostique definitivamente que ele está puro ou impuro. Esses dias intermediários duvidosos, Harelo ou Lilo, esses dias que o Nazir está impuro em empresa do corrimento, ou impureza da lepra duvidosa, que ele está isolado, mas não foi decidido ainda se ele está impuro definitivamente ou não, esses dias que passam, contam como dias da Nezirut dele. Se o Kohen já diagnosticou definitivamente que ele está impuro em empresa da lepra, esses dias não contam mais como dias da Nezirut dele, até que ele se purifique, como a gente viu antes. E me sofrou, e me gombrou. Porém, quando não foi decidido ainda, ele está isolado, mas não foi decidido, então esses dias contam como dias da Nezirut. Fala, Gmará, veio na Schachot. O que é Schachot que a Mishnah mencionou no princípio? E lá na Mesech Al-Aretz, aquela árvore que faz sombra, tem os galhos, tem preso falecido debaixo de um galho, o Nazir passou embaixo desse galho, não se purificou pela Torá. O Praot, o que é Praot? Hayotzot Minagadê. São as pedras que se estendem além da linha do muro, e tem a empresa do falecido embaixo, mas o Nazir não se purificou só por passar embaixo dessa pedra, como a gente explicou antes, que não é considerado um teto, porque não é resistente quanto um teto. Paramos aqui por hoje. Vamos ver amanhã mais halachá da impureza do falecido que foi decretado sobre a terra dos Goi. Vamos ver, fez uma questão interessante. Se uma pessoa, ele vai de Asa Delta, na terra de Israel, passa pelo ar da terra dos Goi e pousa na terra de Israel, será que ele se impurificou? Será que faz diferença entre esse caso e o caso que a pessoa passou por avião sobre a terra dos Goi, fora da terra de Israel? Será que ele se impurificou ou não? Com mais casos interessantes no próximo DAF. Vem a atenção, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.